Eu agradeço, presidente, dizer que é uma satisfação usar dessa tribuna com Vossa Excelência presidindo, saudar aqui os meus colegas senadores. Hoje eu queria tratar aqui de um tema da Semana do Peixe, uma semana em que o Brasil inteiro trabalha o incentivo ao consumo e à produção do pescado. O Ministério da Pesca e Aquicultura, em parceria com o Ministério da Saúde, estão promovendo até o próximo dia 24 deste mês de setembro a Semana do Peixe. A 8ª edição da campanha tem como principal objetivo incentivar o brasileiro a consumir pescado regularmente com foco na alimentação saudável. No Piauí, a semana contou com atividades em diversas cidades. Teresina, na Associação dos Prefeitos, onde fui representado por Regina Souza, que é minha suplente, mas também em Luzilândia, Palmeirais e Esperantina. Destaco aqui que em Esperantina o apoio importante para a aquicultura do prefeito Francisco Antônio, do meu partido. Os piscicultores discutiram a política nacional para a pesca e a aquicultura, tendência do mercado internacional de pescados cultivados, nutrição e manejo alimentar de peixe de água doce, uso de probióticos na piscicultura, controle e qualidade do pescado, licenciamento ambiental para a aquicultura, linhas de créditos, apoio à piscicultura, técnicas avançadas de piscicultura, processamento e culinária do peixe e a importância do peixe na alimentação humana. São esses os temas abordados durante esta semana. Apesar do consumo de peixe no Brasil ter crescido 40% em 6 anos, entre 2003 e 2009, ainda consumimos pouco. A Organização Mundial de Saúde recomenda o consumo de pelo menos 12 quilos de pescado por habitante ao ano, e o Brasil está abaixo da média mundial, com cerca de 9 quilos. No Piauí, o consumo do pescado é de apenas 4 quilos por habitante ao ano. Temos que mudar essa realidade. O Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde recomenda o consumo de peixe fresco pelo menos 2 vezes por semana. O consumo regular de pescados traz benefícios à saúde. De modo geral, os peixes são boas fontes de todos os aminoácidos essenciais, que ajudam a formar as proteínas necessárias para o crescimento e a manutenção do corpo humano. São também fontes importantes de ferro, vitamina B12, cálcio e ômega 3. Para garantir o consumo, o Brasil precisa investir nessa cadeia produtiva, e o meu estado também. Em audiências recentes na Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, Codevasf, e no Ministério da Pesca e Aquicultura, apresentei um projeto modelo de piscicultura com base no cooperativismo, que vamos implantar dentro do Brasil Sem Miséria, no estado do Piauí, com o apoio do governo federal, do governo estadual e dos municípios, além das entidades dos pescadores. Este modelo tem como referências às experiências exitosas na área do mel, através da Casa Apis, e do caju, no meu estado, através da Cocaju. Um dos grandes desafios do planeta hoje é como viabilizar um pequeno produtor ou empreendedor no mercado nacional ou internacional. Temos que adotar modelos que têm dado certo, como esse que eu citei, do caju e do mel. São experiências modelo para várias cadeias produtivas, dentre elas a da piscicultura. Estamos trabalhando essa região da barragem de Bocaina, na região de Picos, no estado do Piauí. A nossa proposta é de adotar esse modelo em pelo menos 30 grandes reservatórios do estado. Cito aqui alguns, como o reservatório de Patos, onde tem uma grande barragem, a barragem de Mesa de Pedra, Piaus, Lagoa do Fidal, Conceição do Canindé, Pedra Redonda, para citar aqui alguns desses lagos importantes. Dentre outros, além da própria barragem de Boa Esperança, beneficiando cerca de 1.000 famílias em cada um deles. Isso somente com tanques-redes, fora o que podemos trabalhar em tanques escavados. E a ideia central é ter uma base industrial que possa aproveitar 100% do peixe, a industrialização da carne, a industrialização de vísceras e do couro. No município de Bocaina, o exemplo que citei, já existe uma cooperativa aquícola da região de Picos, a COAP, que conta com várias famílias cooperadas e tem uma produção de pelo menos 3 toneladas de pescados por dia. O ministro da Pesca, Luiz Sérgio, parabenizou o Estado pela iniciativa e propôs também uma visita ao projeto que está sendo executado também da mesma forma no Estado do Acre. Ele garantiu total apoio aos projetos que estão sendo encaminhados pelo governo do Piauí e destacou que tratará especialmente sobre a base de piscicultura da Embrapa na cidade de Parnaíba, que é um centro de estudos onde tem também uma base da própria Codevasf. A Delegacia da Pesca do Piauí está de parabéns. A gestão anterior e a atual, através a quem parabenizo, através do Delegado Estadual da Pesca, Vicente Sobrinho, e sua equipe. Segundo informação do presidente da Associação Piauiense de Piscicultores, Evandro Aragão, o volume de pescado produzido no estado é de quase 5 mil toneladas por ano, ainda relativamente baixo em relação ao potencial. O tambaqui e a tilápia são as espécies que predominam no cultivo de pescados no Piauí. A tilápia é o peixe cujo consumo mais cresce no mundo, principalmente na América. O Piauí possui cerca de 20 associações e cooperativas de piscicultores, totalizando quase 2 mil produtores, fora os que trabalham com a pesca de captura. Pescadores, na verdade, estimam-se mais de 30 mil. Nossa produção, no entanto, ainda não é suficiente para abastecer o mercado local, o que mostra que a piscicultura é uma opção viável e rentável de investimento. O delegado da Pesca, Vicente Sobrinho, anunciou nesta semana novos investimentos no estado. Então, eu quero aqui, com essas palavras, saudar todos os pescadores, os piscicultores, os empreendedores que atuam no Brasil inteiro e me permitam, com muito carinho, aqueles que atuam no estado do Piauí. Eu queria, para finalizar, senhor presidente, aqui apenas fazer um registro importante no outro tema que considero fundamental para esta casa. Nós tivemos hoje mais uma rodada de negociações sobre o pré-sal, com a presença do ministro interino da Fazenda, o ministro Nelson Barbosa, com o ministro das Minas e Energia, ministro Edson Lobão, e com a ministra de Relações Institucionais, a ministra Ideli. Ali, com as lideranças da Câmara e do Senado, nós tivemos a presença do relator do PL 16, que tramita nessa casa, senador Vital do Rego, teve lá o senador Walter Pinheiro e outros líderes, onde tivemos da parte do governo uma nova demonstração da busca de um entendimento. O governo admitiu a possibilidade, ficou apenas de fazer uma consulta à presidente da República, que está em viagem para o exterior, chega na próxima sexta-feira, mas o ministro ficou de defender com ela que se possa ter da parte da União, além de um terço que a União está colocando da sua fatia de royalties, colocar uma parcela, uma proposta do deputado Henrique Alves, do PMDB, na Câmara, e ele ficou de analisar a possibilidade de colocar alguma parcela da área da participação especial para o entendimento. Mas eu quero aqui ressaltar que o entendimento só ocorrerá se todas as partes desejarem. E aqui eu não posso deixar de registrar que a posição, principalmente, não é, com todo o carinho, com todo o respeito, da nossa bancada do Rio de Janeiro, no sentido de que não caberia nenhuma alteração na área da concessão. Eu acho que, com isso, nós temos dificuldade de ter um atendimento de 100%. E é por isso que eu quero aqui dizer que, juntamente com várias outras lideranças, estamos trabalhando para que o senador Vital do Rego apresente até sexta-feira uma minuta que possa ser analisada por todos os parlamentares dessa casa, pelo Fórum dos Governadores, pelos prefeitos, enfim. Uma proposta que, de forma resumida, alcança o seguinte objetivo. De um lado, que os estados confrontantes, destaco aqui Rio, Espírito Santo, mas também São Paulo e outros estados brasileiros, possam não ter desequilíbrio, possam receber próximo daquilo que já recebem, algo aí em torno de 12 bilhões de reais por ano, no ano de 2012. Do outro lado, os estados, aliás, a União, que está colocando essa fatia, receberia em torno de 11 bilhões e meio, passaria a receber algo em torno de 8 bilhões. Então, a União abre aí uma fatia considerável por esta proposta. E ainda teríamos algo em torno de 8 bilhões para o conjunto dos estados e municípios do nosso país. Eu acho que com essa proposta nós estamos colocando equilíbrio, do outro lado as condições de crescimento, não é? E garantir que esses recursos sejam bem aplicados na área da educação, na área da saúde, na área da infraestrutura. Enfim, o que eu espero é que a gente possa, na próxima semana, votar aqui nesta casa e evitar, não é, a votação do veto que está previsto para a semana seguinte. Eu creio que é uma posição de grande responsabilidade e quero aqui estar contribuindo nessa direção e espero a mesma coisa dos nossos pares. Que possamos continuar no entendimento, mas a busca dessa alternativa construída pelo próprio Congresso Nacional, Câmara e Senado, em condições de fazer essa votação para ter uma distribuição justa dos royalties, da participação especial, tanto da área concedida como da área ainda a ser licitada. E levando em conta que todo o petróleo no mar pertence à União. Se pertence à União, pertence a todo o povo brasileiro. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.